Bom, de volta com Cultura Geral, a gente está conversando sobre psicologia, psiquiatria, psicanálise, dependência química. Eu acho que é fundamental discutir tudo isso, principalmente nesse mundo mais adoecido que a gente está vivendo. Eu queria te perguntar também sobre essa dificuldade que as pessoas têm, tanto no processo, ali um processo de consciência no início da dependência química, entender que ele não dá conta daquilo, né? E ele vai afundando cada vez mais, vai usando cada vez mais, e também do comportamento social da família, né, que é codependente, né, e da sociedade de uma forma geral, porque existe uma dificuldade de lidar com a dependência química, né, com esse estigma que foi colocado, né, do medo, né, do proibido, né, do sujeito ser um vagabundo, ser um malandro. Essa ideia que o capitalismo nos cerca o tempo todo, sim, né, sim. Que é justamente para, na ideia de Foucault, de biopoder e conseguir policiar os corpos. Né? Mas como que a gente traz essa ideia, aí não pode trazer Foucault porque fica muito erudito, mas como é que a gente traz essa ideia para o popular em pensar como lidar com a questão social da família, na codependência, que precisa do tratamento, e também do corpo social, com políticas públicas, que precisa também entender que isso é um fenômeno humano que acontece ao longo da história.
Bom, eu acredito que né, em se tratando de saúde pública, eu vejo que as coisas estão mudando um pouco, no sentido né, do entendimento da doença em si, de uma visão um pouco mais objetiva, né, sobre a situação. Acho que o caminho, né, em se tratando de saúde pública é educação, não tem, né, não tem muitas dúvidas em relação a isso.
Uma olhada, né, a gente fica falando.
Exatamente. Não sei se você já ouviu falar de uma situação, acho que foi na Islândia, eles estavam tendo um alto índice de uso de drogas entre jovens, adolescentes, e eles fizeram uma mudança no processo educacional. E todas as crianças, né, e adolescentes passaram a estudar em tempo integral. Então, uma parte era escola, outra parte era esporte, arte, cultura, essa coisa toda. E eles conseguiram reduzir drasticamente esse problema que eles estavam tendo a partir do momento que eles entraram com a educação, que eles entraram, né, com essas atividades para aquela população. Então, quer dizer, você vê um exemplo desse, né? Infelizmente, a gente está num país que... E acho que a condição, né, do serviço público que presta, né, que serviço que eles prestam para a gente, seria difícil pensar numa coisa assim. Mas está tudo lá, né? Está tudo na educação. Agora, você tocou no assunto sobre a codependência. Isso é fundamental, né? Acho que é difícil. Eu desconheço alguma família onde se desenvolveu um quadro de dependência química grave e isso não respingou, né, nas pessoas mais próximas. Isso é quase a regra, né? Geralmente, para um dependente, tem um ou mais codependentes. Então, o codependente, ele age de forma a sustentar o processo de dependência, né? Então, a gente vê casos... A família, né? Os codependentes, eles têm essa... Tanto que quando o paciente se recupera, isso é muito interessante, né, em se tratando de psicanálise também, quando o paciente se recupera, é como se aqueles codependentes ficassem sem aquilo que fazia, né, de certa forma, estruturava aquele equilíbrio, aquele desequilíbrio dentro daquela família. Então é muito comum você ver familiares, até inconscientemente, boicotando a recuperação, porque aquela simbiose foi onde se estabeleceu um nível de equilíbrio, né? E essa questão de entender a dependência como uma doença, isso é muito importante, porque para pensar, uma situação, por mais que exista uma busca de prazer dentro desse processo, a gente fala muito em pulsão de morte, né? Quando a gente fala de dependência química, porque por mais que exista uma busca de prazer, então fica aquela coisa do vagabundo, o cara que não quer trabalhar, se quer ficar na boa, mas aquele sujeito, ele vê a vida dele se degradando dia após dia, ele tem, né, lampejos de consciência de que isso está acontecendo, mas ele continua usando. Ele sabe que perpetuar aquele uso vai fazer com que ele... É como se fosse um... Podemos falar até de um suicídio gradual, né? E isso vai afetando todo mundo que está em volta. Então a família se vê na necessidade de ajudar aquela pessoa, passa a viver aquela doença, né? Bem dizer, viver aquela doença para ele. Então é aquela mãe que fica à noite acordada porque o filho sumiu, mas o filho está não sei aonde, na favela, não sei que favela, usando droga. Então a mãe está lá preocupada. E quando você consegue abranger o tratamento para a família, o resultado é outro. O resultado é outro. Quando a família consegue enxergar isso, o resultado é outro, sabe?
Ô Bruno, eu queria te perguntar uma coisa. Doutor Bruno é psiquiatra, gente. Eu queria te perguntar como é que a gente pode perceber a questão da dependência química. E tem um detalhe interessante que eu reservei para o segundo bloco, que é a dependência química digital. As pessoas que às vezes acham que é só... a modalidade de droga ou injetável, ou ingerida, ou aspirada, quando hoje a gente tem um fenômeno novo que é essa digitalização que em determinados momentos, por exemplo, a tela do celular dispara faz o cérebro disparar os mesmos hormônios de prazer, por exemplo, que a cocaína, por exemplo, né? Isso já está nas revistas super interessantes. A pessoa que inventou, por exemplo, a barra de rolamento contínua, infinita, no telefone, dispara os mesmos hormônios de prazer que a máquina de caça-níquel. Como é que a gente pensa isso nessa psicologia, nessa psicanálise, nessa psiquiatria, principalmente moderna, nesse sentido? E pensando também nas faltas que isso preenche, né? Como lá na criança e tal. Como é que a gente pode trazer essas conversas para esse bate-papo, doutor Bruno?
Olha, eu vejo a dependência química, como qualquer outra dependência, como a dependência digital, eu vejo, né, dentro dessa visão psicanalítica, muito mais como um sintoma social. Né, a gente estava até discutindo agora há pouco sobre a questão do que o mundo é hoje, o que o mundo exige da gente hoje. Né? Então, a droga, né? o celular, o jogo eletrônico, a comida, o sexo, várias formas de prazer acabam se tornando válvulas de escape para toda essa pressão que a gente passa por ela hoje. Né? A gente está sendo cobrado e pressionado o tempo todo, né? Por resultado, o desenho social hoje. Né? Então, eu penso que é uma forma distorcida e patológica, né, que se desenvolveu de preencher, né, de tentar preencher essa falta, mas na verdade essa falta ela não precisa ser preenchida. Né? Essa falta que vai nos levar para frente, essa falta que faz com que a gente questione uma série de coisas, né, que faz com que a gente pense sobre, né, as escolhas que a gente vem fazendo. E o processo de dependência química em si, como qualquer outra dependência, é um processo que vai se instalando de forma gradual. Né? Você não acorda dependente químico, né? Nem dependente de nenhum tipo de situação. É um processo gradativo, que, né? Que dependendo da pessoa, pode demorar um tempo maior ou menor para se tornar mais grave. E toda a repercussão dessas mudanças de comportamento, né? Que isso causa no próprio indivíduo, né, e naquele meio onde ele convive, é o que vai determinar a gravidade do problema. Né? Mas eu vejo a dependência como um sintoma social. Né? Dependência e a questão do celular está tão séria que eles têm, né, a gente tem relato lá na China já de até situações de internação por questão de dependência digital. Você entra na questão, na parte biológica da coisa aí, né? É exatamente isso. Os pontos de estímulo cerebral são os mesmos, que é o circuito de recompensa cerebral, que é a área responsável pela sensação de prazer, é uma área primitiva do nosso cérebro. Então, se a gente está estimulando uma área primitiva do nosso cérebro, seja com a droga, seja com qualquer outro instinto mais primitivo, a gente vai ter uma tendência gradual de comportamentos mais primitivos, de comportamentos mais infantilizados, de comportamentos mais impulsivos, e isso descreve, né, muito da personalidade do dependente químico. Né? E é por isso que o dependente químico dá tanto trabalho. Né? É por isso, é como se você estivesse lidando com uma pessoa que, em alguns aspectos, mentalmente, por mais que seja uma pessoa inteligente, né, às vezes brilhante no trabalho, pessoas que, do ponto de vista afetivo, são infantilizadas, né? São pessoas que estão, de certa forma, regredidas ali no seu, nas suas reações, na sua forma de pensar e de agir.
Tem muita falta escondida aí, Bruno? Muita falta, assim, de, se você for pensar, assim, nós podemos trazer um sentido de abandono, essa coisa do amor originário, trabalha muito isso na psicanálise, né? Essa coisa do amor originário, se sentir abandonado ali, e essas faltas, essas recompensas, suprirem essas faltas, que esse adulto que vira criança lá no futuro, quando ele usa a droga, ele traz esse sentido novamente, assim, não só da busca pela atenção e pela recompensa, mas também do alívio, né, dessa falta inconsciente, podemos
exatamente
pensar nisso aí?
Exatamente. E podemos pensar que, por ser a forma mais fácil de chegar a esse resultado, é a forma que vai ser mais usada, né? É a forma mais fácil de chegar a isso. Então, o uso, sem dúvida nenhuma, ele tem esse lugar. E interessante você estar falando, porque é uma correlação que a gente sempre tenta, quando a gente estuda cada caso, é algo que a gente sempre tenta correlacionar, sabe, com situações da primeira, segunda infância, e como que você não vai acertar exatamente no ponto, né, sempre, mas cada história tem a sua particularidade. E como que é interessante você, né, você conseguir enxergar, dentro dessa proposta, dessa lógica da psicanálise, como que você consegue enxergar aqueles pontos de, por exemplo, a questão da fase oral, né? Eles correlacionam muito a questão da fase oral com o tipo de droga que você usa, com a forma que você administra aquela droga no seu organismo. E eu acredito que todo caso de dependência química, ele tem o seu porquê, ele tem o seu, né, na história, você vai, na história, né, se você conseguir mergulhar naquela história ali, você vai conseguir enxergar muita coisa que, se você consegue trazer isso à tona, né, você consegue conduzir aquele paciente a esse entendimento, a esse insight, isso muda todo um processo de visão de mundo, sabe? Como que isso pode ser importante no processo de recuperação, né? O sujeito ter essa capacidade de enxergar, né, esses pontos no passado dele.
O Dr. Bruno, eu queria te perguntar uma coisa também, que é uma coisa que eu já percebi em alguns casos, em que, às vezes, tem as pessoas, aquelas pessoas que acompanham, por exemplo, o dependente químico, e às vezes até de forma séria, né? Mas aí chega num determinado momento que a pessoa, no direito, a gente chama de rábula, né? Que é aquela pessoa que não entende da coisa, mas lê a respeito, convive muito, há muito tempo e tal, e ali se intitula uma pessoa que tem capacidade, às vezes até para orientar, faz isso, faz aquilo, pode fazer isso aqui, pode tomar um remédio aqui e tal. Além da parte do crime de receitar um remédio que não pode ser receitado, que pode dar algum reverter, alguma coisa assim, mas qual o papel que esse rábula pode ter não só na desconstrução, mas também na amplificação da não identificação do sujeito com a sua própria dependência?
Você falou de um perfil que normalmente, como que é esse sujeito? Geralmente é um sujeito que se recuperou, que fez ali alguns cursos de conselheiro em dependência química, Muitas vezes esse sujeito vai trabalhar em casas de recuperação, em comunidades terapêuticas. É um sujeito geralmente muito interessado, né, no assunto, é um sujeito que está ali de, né, querendo ajudar, né. Agora, o nível de conhecimento que ele vai conseguir adquirir, né, é que vai determinar se aquela forma de conduzir, de orientar, vai ser realmente pertinente ou não. A maioria não. A maioria não, porque a gente está falando de um conhecimento, de um saber que ele é muito
científico, né?
Científico, e não é fácil, né? Assim, você fala, né? Você gosta muito de psicanálise, estuda muito o assunto, não é um assunto tão simples assim, né? Assim, de se entender e mais ainda de se aplicar, né? Então, esse profissional, vamos dizer assim, ele certamente, além de, às vezes, atrasar, né, a busca por uma visão mais científica da situação, ele vai colocar ali naquela abordagem muito mais dele, né, da experiência dele, né, que é o que a gente vê muito no grupo de AA e de NA, o cara vai falar muito mais da experiência dele como uma forma de tentar ajudar o outro do que entrar em questões mais profundas, né? Então, realmente, vai ficar ali talvez uma situação da superficialidade. Talvez resolva o problema da dependência química, talvez resolva, mas o sintoma ele não vai deixar de existir. Ele vai brotar em outro aspecto da sua vida, ele vai brotar, né? Vou te dar um exemplo super comum, mas muito comum, mais que você pode imaginar. Cirurgia bariátrica. Você não tem ideia da quantidade de pessoas que desenvolve quadros graves de alcoolismo depois de uma cirurgia bariátrica. É impressionante como, quer dizer, você tinha comida como seu foco ali, né, de prazer, vamos dizer assim, você reduziu o estômago da pessoa, ela não tem mais aquele foco de prazer, mas você não tratou, né, você não tratou aquilo que realmente, né, tinha que ser tratado, a questão da imagem corporal, né, todo aquele processo, né, de onde que aquilo lá veio, você não fez um tratamento daquilo. Então você simplesmente abafou um sintoma e esperou ele brotar em outro lugar.
Uhum. Né? Isso tem a ver com a sociedade da ética, da estética ao invés da ética? Podemos pensar assim?
Podemos pensar também nesse aspecto, né? É o quanto hoje a estética está sobrevalorizada e a ética subvalorizada, né? Hoje é muito mais interessante. É um fenômeno
mundial, né?
Mundial, e que pouca gente está parando, né? Como a gente comentou, pouca gente está parando para refletir a respeito e falar, gente, ó, não tá legal não, ó, vamos pensar melhor aqui, porque se continuar assim, nós vamos criar uma geração de zumbis, de robôs.
Bom, gente, deixa eu fazer mais um intervalo. Fazer mais um intervalinho aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. A gente está conversando com o Dr. Bruno de Castro. A gente está falando um pouquinho de dependência química e os seus desdobramentos na vida humana, né? Não saia daí, um minutinho só. Nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba, com mais cultura geral.